Pode sentar, meu irmão. Que manhã maravilhosa. E eu quero lembrar você que hoje à noite nós temos mais um culto especial dessa semana nossa de aniversário. Essa noite vai ser para os casais, para as famílias. Então não esqueça de convidar algum amigo, algum parente seu, algum vizinho, alguém, alguma família que você tem intencionado ganhar para Jesus. Convide eles a estarem aqui hoje à noite. Na semana passada, o pastor Vander esteve falando diretamente aos jovens e foi um momento muito precioso aqui. Quem esteve aqui pôde experimentar. E hoje, vivendo toda essa manhã que nós estamos vivendo aqui, é até difícil falar mais alguma coisa. Se nós encerrássemos o culto aqui e voltássemos para os nossos lares, eu tenho certeza que já estaríamos com o nosso coração cheio. Mas algo que Deus colocou no meu coração para compartilhar nessa manhã de festa, nessa manhã em que pessoas marcaram uma mudança importante na sua vida, essa decisão de declarar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Mudanças têm acontecido na vida de tantas pessoas, a nossa igreja tem caminhado numa novidade de vida, através dessa campanha de jejum e oração. Pessoas têm tido tantas experiências com o Senhor, nós temos ouvido tantos testemunhos que têm enchido o nosso coração de alegria por tudo que o Senhor tem feito. E eu quero convidar você a abrir em Josué, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 8 ao 12. Josué capítulo 5, de 8 a 12, diz o seguinte: e depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem os produtos da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Eu queria que você dissesse comigo: o maná cessou. E o que eu pensei para compartilhar nessa manhã é justamente isso. Quando cessa o maná. Esse capítulo 5 de Josué, ele marca um momento muito importante na história de Israel. Eles acabaram de atravessar o Rio Jordão, e eram cerca ali de 2 milhões de pessoas que atravessaram aquele rio. Havia ali uma expectativa dos cananeus, dos amorreus, de que o Rio Jordão ia retardá-los, ia impedir que eles avançassem, e eles estavam agora preparados para entrar na Terra Prometida. Depois de 40 anos, eles estavam ali prontos para tomar posse da bênção do Senhor, da promessa que o Senhor tinha feito para eles. E se nós pensarmos humanamente, aquele era o melhor momento para Israel avançar, atacar aqueles povos e tomar aquela terra. Porque no versículo 1 desse capítulo, nós lemos o seguinte: todos os reis amorreus e cananeus desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas por conta dos milagres que o Senhor operou. Se você pensar humanamente, olha, esse é o momento. Os caras estão com medo. Os milagres que Deus fez deixaram eles aterrorizados. Eles estão desanimados. Eles já estão contando com a derrota e nós estamos com a faca e o queijo na mão. É só avançar. Só que Deus queria tratar algumas coisas espirituais com seu povo antes que eles avançassem. Antes que eles mudassem de fase Deus queria tratar algumas coisas com eles. Nós, muitas vezes, estamos em momentos da nossa vida em que tudo parece propício para uma mudança de fase, para caminhar para uma nova etapa, ou não. Muitas vezes nós estamos em momentos da nossa vida também em que nada parece que vai contribuir para uma mudança de fase. Nós precisamos entender que esses momentos, muitas vezes, é um momento em que Deus quer tratar coisas espirituais na nossa vida, na nossa casa. Eu quero usar algumas experiências aqui, mas eu quero usar de forma alegórica. Eu não vou entrar propriamente na exegese desse texto, né? Então eu vou usar de uma liberdade poética aqui, vou fazer de uma maneira mais alegórica algumas experiências que o povo de Israel vive com Deus nesse capítulo, e eu quero trazer para a nossa vida. E uma primeira coisa que eu queria trazer é a consagração. Deus dá uma ordem para que todos os israelitas sejam circuncidados. E para o povo de Israel, a circuncisão, ela era um sinal físico do pacto que Deus tinha estabelecido com Abraão. Lá em Gênesis 17, de 10 a 14, Deus estabelece um pacto com Abraão e o sinal físico era a circuncisão. Aqueles homens que estavam no povo de Israel era a nova geração que tinha nascido durante os 40 anos no deserto. E eles não eram circuncidados. Então era importante que antes eles cumprissem esse pacto. Eles cumprissem o que Deus tinha determinado para Abraão, para que eles pudessem desfrutar da promessa do Senhor sobre a terra e sobre a bênção naquela nação. Quando Deus ordena aos israelitas que eles sejam circuncidados, o que Deus está fazendo é que Ele está reafirmando para Israel que o pacto continua, que não mudou. E algo que a Bíblia afirma para nós é que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. As promessas do Senhor que nós encontramos na Sua palavra, elas valem para nós. Elas nos abençoam. E no livro de Romanos, Paulo traz que para nós a circuncisão precisa ser no nosso coração. O que Deus quer é um compromisso interior conosco. Deus não quer apenas sinais externos da nossa fé. Deus não quer apenas religiosidade. Deus não quer que nós estejamos fazendo apenas rituais. Eu venho ao culto e eu entro e eu vivo aqui o momento do culto e depois eu vou para casa, ou então eu vou à minha célula uma vez por semana. Não. A circuncisão que Deus quer no nosso coração é que nós o busquemos com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso amor. Que nós nos dediquemos ao Senhor. Que nós propaguemos a Sua palavra, que nós possamos abençoar os outros. Como tem sido rico e precioso esses nossos devocionais da campanha, onde uma dinâmica tem sido repetida o tempo todo, uns com os outros. O nosso amor a Deus, ele é expresso através do nosso relacionamento uns com os outros. Eu demonstro que eu amo a Deus quando eu estou demonstrando que eu amo aos meus irmãos, que eu amo ao meu próximo. Eu sirvo a Deus quando eu estou servindo aos meus irmãos, quando eu estou servindo ao próximo. Quando eu estou pensando, quando eu estou priorizando a necessidade dos outros, a vida dos outros, aquilo que as pessoas estão passando, mais do que a mim mesmo. Então, esse ponto da consagração é nós nos colocarmos em obediência à palavra de Deus, assim como o povo de Israel se colocou. Eles obedeceram a um mandato do Senhor. Nós precisamos nos posicionar em obediência àquilo que Deus tem nos direcionado, àquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Uma segunda experiência, e aqui eu quero chamar de uma experiência de gratidão, é quando eles, depois de terem cruzado o Rio Jordão, né, o texto afirma que 4 dias após eles cruzarem o Rio Jordão, eles celebram a Páscoa. A Páscoa para o povo hebreu rememorava a libertação do Egito. A primeira vez que eles comemoraram a Páscoa foi lá no Egito, quando Deus mandou que eles sacrificassem um cordeiro, juntassem as famílias para compartilhar, aspergissem o sangue nos umbrais da porta, para que o anjo da morte passasse e não atacasse o povo hebreu. Então, quando eles celebram isso, eles estão celebrando essa libertação, eles estão fazendo ali um memorial de gratidão. Nós também celebramos a Páscoa, e a Páscoa para nós também é importante, porque a Páscoa para nós rememora a ressurreição de Jesus Cristo. Mas mais do que ser uma festa importante, precisa ser um momento de gratidão por tudo que Deus tem feito e pelo que Ele vai fazer. Quando nós nos reunimos aqui para cultuar o Senhor, seja aqui presencialmente, ou seja como os irmãos que estão cultuando conosco pela internet, nós estamos fazendo desse momento aqui um memorial de gratidão ao Senhor. Pastor, mas eu estou vivendo lutas, eu estou passando por dificuldades, mas é um memorial de gratidão ao Senhor, porque eu tenho certeza que se você olha para a sua história, você vai ver quantas vezes Deus te livrou, quantas vezes o Senhor esteve com você, quantas vezes o Senhor te abençoou, quantas vezes o Senhor agiu em seu favor. Davi, nos seus salmos, ele sempre gostava de falar isso, de relembrar os feitos do Senhor. Nós não podemos esquecer o que o Senhor tem feito. Tem um hino, pessoal que é mais antigo vai lembrar, que diz isso: por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas, fugiu a letra, não é do meu tempo? E tudo que és, eu quero te agradecer. Te agradeço, meu Senhor. Quando nós nos reunimos, é para agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo que o Senhor vai fazer. Isso é uma atitude de fé. E quando esse povo resolve comemorar ali a Páscoa, lembrar a libertação do Senhor, contar de novo o que o Senhor tinha feito, eles estão fazendo um memorial de gratidão. E nós não podemos deixar de agradecer ao Senhor. Uma vez, quando meu filho mais velho tinha uns 5 anos de idade, eu estava em casa, num momento bem para baixo, um momento triste, pensando em tantas coisas que não deram certo, algumas coisas que eu queria ter realizado e não aconteceram, e eu estava sentado na minha cama, olhando pela janela ali, me lamentando e pensando, queria que isso tivesse acontecido, queria que aquilo tivesse acontecido, isso não deu certo. E meu filho entra no quarto e fala assim: papai, eu posso fazer meu louvorzinho aqui? Ele sempre gostou de cantar, de louvar, desde pequeno. E a igreja que nós éramos em Brasília, a gente tinha uma dinâmica que os nossos cultos, a gente montava toda a estrutura antes do culto, montava o som e tal, e depois do culto desmontava. Então ele vivenciava aquilo. E quando ele ia fazer o louvorzinho dele em casa, ele montava toda a parafernália dele. Ele ia trazendo os bichos de pelúcia, os baldes da mãe, né, apoio de quadra, ele ia montando tudo ali, e por fim ele colocava o instrumento dele ali e começava os louvores dele. E ele começou a cantar, e eu olhando para a janela e me lamentando e pensando, queria isso, queria aquilo, não deu certo. E nesse dia, enquanto ele louvava, ele começou a orar, agradecendo ao Senhor. E ele começou a dizer: Senhor, obrigado porque eu tenho meu pai e minha mãe. Obrigado porque nós temos alimento todos os dias. Obrigado porque nós temos uma casa para morar. E quando ele começou aquela oração, eu pensei: eu entendi, Deus. Está na hora de eu começar a agradecer pelo que eu tenho, em vez de lamentar pelo que eu não tenho. Gratidão. Nós não podemos nos esquecer de agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito na nossa vida. Agradecer ao Senhor pelo que Ele tem nos dado, pelo que nós temos, e não focar no que nós não alcançamos. E uma última experiência é justamente quando cessa o maná. E eu quero chamar essa experiência aqui de novidade de vida. Sabe, o maná, ele foi um presente de Deus para aquele povo durante a viagem no deserto. O maná supria aquele povo todas as manhãs, fornecia para eles alimento. O deserto é um lugar árido, é um lugar que não tem como você plantar, não tem como você colher, é difícil ter água. Então Deus sustentou aquele povo enquanto eles estavam no deserto. E nós lemos ali no versículo 11 que quando eles comeram o fruto daquela terra, quando eles comeram o fruto de Canaã, da terra prometida, no dia seguinte o maná cessou. Sabe por quê? Porque o maná não era mais necessário. O Senhor, Ele não faz por nós aquilo que nós mesmos podemos fazer. Muitas vezes nós queremos que Deus realize milagres em coisas que Deus nos capacitou a realizar. Deus tem nos dado dons e talentos, e Deus espera que nós usemos os nossos dons e talentos. Vários personagens bíblicos, nós vemos Deus motivando eles a usarem o que eles têm. Quando Deus falou com Gideão, Ele falou, vai nessa tua força. Quando Deus falou com Josué, Ele falou, seja forte e corajoso. Quando Deus falou com Moisés, Ele falou, eu estou te enviando, você vai falar. Nós precisamos entender que Deus vai fazer um milagre naquilo que nós não podemos realizar, mas aquilo que Deus nos capacitou a realizar, Ele vai deixar que nós tomemos a decisão de realizar. Deus quer que nós estejamos envolvidos no seu reino de maneira mais efetiva, seja servindo no ministério, seja abrindo a nossa casa para receber uma célula, seja liderando uma célula. E nós muitas vezes fugimos disso, pensamos, não, vamos continuar vivendo o maná, vamos continuar recebendo do Senhor, vamos continuar sentado no nosso banco, ouvindo a palavra de Deus. Olha, a maioria daquelas pessoas só conhecia o maná. Aquela geração nasceu no deserto. Talvez alguns ali, quando comeram ali do fruto da terra, né, alguns estudos bíblicos trazem que esses grãos tostados era milho assado. Talvez quando alguns comeram aquilo ali, ficaram maravilhados, era um sabor diferente. Era algo que alguns ali nunca tinham experimentado, nunca tinham comido. Eu lembro que no primeiro dia aqui da nossa campanha, se não me engano, o pastor Clóvis fez uma oração, e ele citou um versículo que está em Josué, capítulo 3, versículo 5, que diz, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. O versículo anterior a esse, Josué diz para o povo que eles iam passar por um caminho que eles nunca tinham passado. Sabe, Deus tem nos dado a oportunidade como igreja de viver algumas coisas que nós nunca tínhamos vivido. Não só através da nossa campanha, mas através de tantas coisas que Deus tem realizado no nosso meio. Mas algumas pessoas ainda estão reticentes de experimentar esse novo do Senhor. De experimentar um sabor diferente. E eu gosto muito de pensar nesse sabor. Davi, quando ele fala lá no Salmo 34, versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom. Esse provar, ele está ali num sentido de alguém que está diante de uma mesa, de um banquete, e pode experimentar aquelas guloseimas. Sabe quando você está diante de uma mesa com comidas bonitas e você fica pensando ali, ah, o que, que eu vou experimentar primeiro? Aquilo ali está com uma cara ótima, aquilo ali está com uma cara boa. É nesse sentido, quando Davi está falando isso, ele está nos chamando a metaforicamente dar uma mordida. Poder experimentar de no sentido figurado, provar pelas nossas próprias experiências que o Senhor é bom. É maravilhoso quando nós ouvimos testemunhos como esse que nós ouvimos aqui hoje. É maravilhoso quando nós temos escutado aqui aquilo que Deus tem feito na vida de tantas pessoas, mas é melhor ainda quando nós podemos experimentar, quando nós podemos provar do que o Senhor quer fazer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Só que para isso, eu preciso querer. Não adianta você estar diante de uma mesa maravilhosa, achar aquilo tudo atrativo e não se movimentar, ir lá, pegar o que você quer e experimentar. Você precisa decidir experimentar daquilo que Deus tem colocado diante de você. Você precisa decidir que você quer viver o novo de Deus. Como eu falei até aquele momento, a maioria daquelas pessoas, elas viviam aquela rotina do deserto. Elas participavam do maná, elas participavam das cordonizes, eles ouviam a história da saída do Egito, eles ouviam a história da travessia do Mar Vermelho, o que que Deus fez. Só que Deus queria que aquele povo partisse para um novo desafio, que eles caminhassem para uma nova etapa. Não tinha sido concluída a promessa, eles ainda não estavam em Canaã, eles não estavam na terra prometida, nós ainda não chegamos na nossa casa. A nossa expectativa, ela não acaba aqui nesse mundo. A nossa expectativa está no céu, quando nós estaremos com o Senhor, quando nós estaremos com Jesus. Não podemos estar conformados com a vida que nós temos vivido, nós precisamos avançar. Deus tem novidade de vida para nós, Deus quer que nós estejamos indo mais fundo, Deus quer que nós experimentemos mais dEle, Deus quer que nós estejamos repartindo dessa mesa farta com outras pessoas. Não é para a gente estar parado, apenas conformado, o maná está legal. Para que que a gente vai mexer nisso? Está tão gostoso aqui. Assim como os discípulos no Monte da Transfiguração, vamos fazer aqui 3 tendas. Jesus falou, não, a multidão está lá embaixo. Qual tem sido a sua perspectiva acerca do que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida? Você ainda não chegou na terra prometida. O maná é muito bom, mas Deus quer dar algo novo para nós. Deus, Ele continua fazendo e continua querendo que nós experimentemos coisas novas. Quero te convidar a ficar de pé. Eu queria que você olhasse para dentro de você agora. Talvez você esteja sendo incomodado a viver algo novo no Senhor, a experimentar algo novo, mas você ainda tem relutado. Talvez até mesmo na sua busca com Deus, você tem sido incomodado pelo Senhor a buscá-lo mais, a orar mais, a ler mais a palavra, a se aprofundar no estudo da palavra, a experimentar, a viver uma experiência de jejum. Talvez o Espírito Santo esteja te incomodando a isso, a acordar de madrugada e orar, e você tem relutado, você tem pensado, não, está tão confortável aqui onde eu estou, me sinto tão abençoado do jeito que está, e Deus está te falando, eu quero você mais perto, eu quero que você vá mais a fundo. Se você tem sido incomodado a isso, ou mesmo você que está cultuando pela internet, se você tem sido incomodado pelo Senhor a viver mais do Senhor, eu quero te convidar nesse momento a se colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu quero. E se você está aqui presencialmente, eu quero te convidar a vir aqui na frente para nós orarmos nesse sentido, para Deus te dar mais fome, mais sede, mais vontade de buscá-lo, de se aprofundar nesse relacionamento com Ele. Sabe, enquanto eu estava preparando essa palavra, algo que Deus colocou no meu coração é que existem pessoas que têm carregado um peso de se sentirem não merecedoras, pessoas que às vezes são fruto de uma gravidez indesejada, e isso foi muito específico no meu coração. Talvez você seja fruto de uma gravidez não desejada, e isso tem pesado no seu coração. Mas Deus quer nessa noite reafirmar para você que existe um pacto, existe uma bênção do Senhor sobre a sua vida, porque Ele se estabeleceu como nosso Pai. E Ele quer dizer hoje para você que Ele é o seu Pai, e que você tem uma aliança com Ele, e que Ele não quer só cuidar de você, Ele não quer só suprir, Ele quer ver você crescendo no reino dEle, produzindo frutos, indo além, como um príncipe, como uma princesa, alcançando. Se essa palavra é para você, eu quero te chamar, venha aqui na frente, venha se colocar diante do Senhor. Nós declaramos hoje aqui que pelo nome de Jesus nós expulsamos toda ansiedade, toda depressão, nós expulsamos também todo sentimento contrário à palavra de Deus. Nós expulsamos aqui toda maldição lançada que faz com que pessoas se sintam inapropriadas no reino de Deus. Nós somos feitos merecedores, não pelo nosso próprio mérito, mas pelo sangue de Jesus, que nos comprou naquela cruz, que pagou o preço, que nos tornou dignos de sermos co-herdeiros com Cristo. Comece a orar agora, abra seu coração para o Senhor. Quero pedir também aos pastores, se Deus tocar o seu coração, direcionar, orar para alguém, ministre, os intercessores. Se Deus trouxer o seu coração para você orar por alguém nesse momento, ore. Você que está cultuando pela internet, se você deseja uma oração, coloque aí no chat. Nós temos intercessores para orar por você também. Se você se sente assim, se há algo no seu coração que você quer ser liberto hoje, se manifeste aí no chat. Os intercessores vão fazer contato com você. Deus tem novidade de vida para nós. Deus tem algo novo para nós.